nós estamos nos estúdios com a Cabo Anita e o Sargento Messias, né? Eles são do NAP, Núcleo de Ações Preventivas, e dentro deste núcleo tem a Patrulha Maria da Penha do 23º Batalhão de Polícia Militar. Nós vamos falar sobre violência doméstica, né? A crescente que teve por conta da pandemia, né? Do isolamento social. Né, a ouvidoria, por exemplo, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos informou que as denúncias cresceram em média 14% até abril deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Né, e a gente estava conversando em off aqui agora há pouco e já estavam me informando que realmente a coisa tem crescido bastante. E aí a gente vai conversar com eles, nós vamos saber o que é violência doméstica, quais são os tipos de violência doméstica, como você pode fazer para estar denunciando, né, visto que agora está um pouco mais difícil, já que as pessoas não estão saindo de casa e alguns órgãos também estão fechados, então se torna um pouco mais difícil, mas nós vamos mostrar os caminhos, né, o caminho das pedras para que vocês possam estar denunciando. Os nossos ouvintes que estão nos acompanhando podem participar pelo nosso WhatsApp, pelo telefone 3838-1213, pelo WhatsApp 99956-1213, podem fazer perguntas, podem fazer denúncias, né? Se quiserem o sigilo, coloca aqui que é sigiloso. Eu não colocarei, né? Não vou ler o nome, né? E passo direto aqui para os nossos policiais que estão aqui nos estúdios nos acompanhando, né? Primeiramente, boa tarde ao Sargento Messias, boa tarde a Cabo Anita, né? Já ia te chamar de Mirelle, né? Porque eu acostumava a falar com a Major Mirelle pelo telefone, né? A Cabo Anita está aqui, o Sargento Messias, né? Boa tarde, primeiramente, para vocês. Como vocês estão aí com relação a essa pandemia?
Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pajeú. É sempre uma satisfação poder voltar aqui, falar das ações da Polícia Militar de Pernambuco, mais especificamente a área do 23º Batalhão, comandado pelo Tenente-Coronel Norberto e a subcomandante, a Major Mirelle. Nós estamos bem, não é? Estamos aí trabalhando, a Polícia Militar continua exercendo suas funções, normalmente, a fim de prestar o serviço de segurança pública à sociedade pajeuseira, né? Especificamente aqui a nossa área. Enfim, nós estamos aí na lida para que a sociedade possa ter disponíveis serviços que a gente presta para ela diariamente.
Cabo Anita, boa tarde, seja bem-vinda. Como é que está a senhora nesse tempo de pandemia, esse trabalho, muito correria?
Boa tarde, André. Boa tarde, nosso companheiro aqui, Tony, né? E ouvintes da Rádio Pajeú. Estamos bem, como o sargento já enfatizou aí. Estamos nessa crise, né? Nessa quarentena, a população, nós enquanto Polícia Militar, não podemos parar, né? A sociedade precisa do nosso trabalho. Estamos aí, firme e forte, todos os dias, com nossa luta diária.
Muito bem. Antes da gente entrar no assunto violência doméstica em si, eu queria que vocês falassem rapidamente para os nossos ouvintes, para relembrá-los também, né, sobre o que faz o Núcleo de Ações Preventivas do 23º Batalhão.
Bem, o NAP, né, que é o Núcleo de Ações Preventivas, ele trabalha com as ações preventivas da polícia, né? Nós temos várias ações que vai desde a Patrulha Maria da Penha. Nós temos também ações nas escolas, que tem o Patrulheiro Mirim, tem o PROERD, temos palestras com pais de alunos, roda de conversa com alunos, também trabalhamos com a questão de fazer resolução de conflitos e fazemos trabalho nas comunidades também. Temos um trabalho de realmente levar orientações de segurança para a comunidade. Então, é um pouco do que a patrulha realiza em tempos normais. Hoje, né, com essa questão da pandemia, nós estamos com os serviços restritos, né? Nós agora estamos com a GT Covid e nós damos apoio à vigilância sanitária, né? na qual nós trabalhamos no comércio, visitando as pessoas que têm que cumprir a quarentena, geralmente as pessoas que chegam de fora e não querem obedecer, e aí geralmente quando a vigilância tem que fazer serviço, ela pede o apoio da Polícia Militar, e geralmente é nossa GT que faz esse serviço, e estamos também dando apoio nas filas dos bancos aí, porque devido todo esse processo de muita gente, é necessário o apoio da polícia para que a ordem, né, seja colocada em prática, né, e geralmente eu e o Sargento Messias estamos nesse momento com esse trabalho e com a Patrulha Maria da Penha, que essa sim não pode parar.
Essa não tem como parar, né, Cabo? É um leque grande de ações que o NAP faz, né? Que o NAP tem aí para a sociedade afogadense. No momento está parado alguns deles, né? O patrulheiro Mirim mesmo é um que não tem como dar um andamento agora, neste momento, por conta da pandemia. Mas a Maria da Penha está com todo o gás e é sobre ela que nós vamos falar, né? Cabo Anita, o que a gente poderia considerar como violência doméstica?
Pessoal, violência doméstica, nós geralmente temos palestras, né? Fazemos palestras nas escolas, na comunidade. E aí, quando a gente diz que gosta de falar de violência doméstica na comunidade, que a gente pega tanto o masculino, o homem, né? Quanto a mulher, que é geralmente o agressor e a vítima, né? Não que não possa dizer que não tenha mulher que seja agressora também. Nós temos casos, sim, de mulheres que são agressoras, mas geralmente o certinho que geralmente acontece é que a violência é praticada geralmente pelo homem. E o que diz a lei, que o que é violência doméstica, né? Violência é qualquer forma de agressão que alguém vá fazer com outra pessoa. E aí, doméstica é o quê? É quando é no âmbito familiar. Não precisa ser só dentro de casa, mas sim no âmbito familiar. Então, qualquer violência que a outra pessoa submeta a outra a fazer algo que não é da vontade dela, isso é considerado violência. E se for no âmbito familiar, aí sim é considerado violência doméstica. E se for contra uma mulher, aí é considerado violência doméstica e enquadrado na Lei Maria da Penha. Não. Então, assim, é porque muitas vezes as pessoas acham que violência doméstica é só aquela violência contra a mulher. Essa, sim, é violência doméstica. Porém, quando acontece alguma agressão, vamos imaginar, de um pai para com um filho masculino, um homem, também é violência doméstica, só não é enquadrado na Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, ela está para proteger, né, as mulheres. Então, a violência doméstica acontecida dentro de casa, com qualquer ente da família, é violência doméstica. Se for contra a mulher, aí vai ser enquadrado na Lei Maria da Penha.
Ok. Sargento Messias, quais são os tipos de violência que existem aí dentro desse leque de violência doméstica?
É importante a pergunta, porque a resposta em si é esclarecedora. Veja, existe uma falsa ideia entre principalmente as mulheres de que só é violência doméstica familiar contra a mulher se ela for agredida. E não é. A Lei 11.340, ela vai trazer ali cinco formas, cinco tipos. Eu vou falar aqui em ligeiro tempo quais são. A violência física, essa é a mais fácil de identificar, porque é aquela que o agressor bate, derruba, quebra o objeto na mulher, enfim. Essa é a violência física. Além dessa, tem a violência psíquica ou psicológica, que é quando ele não bate fisicamente, mas de forma até verbal, ele a agride, a esposa. A violência moral é quando ele pratica um dos três ou até mais de um dos três crimes contra a honra, quando ele pratica calúnia, difamação ou injúria contra a mulher. Então, é a violência moral. Quando ele, por exemplo, acusa a sua mulher, companheira, namorada ou ex, por exemplo, de vender droga, é uma violência moral, sendo que ela não vende. Isso aí é calúnia. A difamação é quando ele fala contra a reputação da mulher. Então, isso é difamação, está tipificado no Código Penal também como crime. E a outra é a injúria. A difamação é quando ele fala da mulher para outra pessoa. A injúria é quando ele diz a ela mesma a situação. E tem também ainda a violência patrimonial, que é quando ele quebra, por exemplo, objetos que é da mulher, de instrumentos de trabalho dela. Eu sempre uso como exemplo aquela maletazinha, aquele kitzinho para ela fazer unhas e tal. Então, de repente, ele com ciúmes quebra, por exemplo. Então, é violência patrimonial. Tem também ainda a violência sexual, mesmo do casal, do namorado, enfim. Então, os cinco tipos. Vou só relembrar aqui. Física, psíquica, moral, patrimonial e também a sexual. Ela está no rol de violência doméstica também a violência sexual. Então, são esses cinco tipos que a lei traz.
É um leque que abrange muita coisa.
É amplo.
Né? É bem amplo. Né? A gente pode dar uma pincelada maior. Eu queria dar uma pincelada maior em duas delas. A sexual. Sim. E a patrimonial. Porque a patrimonial também envolve o controle do dinheiro.
Sim.
E a gente tem relatos de alguns, por exemplo, de alguns casos, principalmente agora no saque do auxílio emergencial. Sim. Né, de maridos, esposos que estavam indo junto com as esposas para poder pegar ali, dali já pega o dinheiro e dali ele controla. Ela recebe, ela tem o direito de receber, mas ele, no caso, é quem controla. Então, só poderia dar uma esmiuçada na sexual e na patrimonial para a gente?
Sim, com certeza. A gente está sendo uma constante, já que a Cabanita e eu, a gente está prestando esse apoio, não é, da Polícia Militar nas filas, ali na Caixa, principalmente, e está tendo muitos problemas, e não só entre maridos e esposas. Eu diria que o problema, assim, que a gente pode identificar é mais entre ex-casais, porque muitas vezes a pessoa faz parte do cadastro único, saiu de casa, não está mais em casa, separou, só que ainda consta nesse cadastro único, e quando sai está tendo muito problema. Enfim, mas a violência patrimonial, a gente pode dizer que agora pode haver um aumento de número justamente por essa situação. Dele controlar o que é da mulher, ele quebrar o que é da mulher em si. A violência sexual, ela tem um leque muito amplo, principalmente nos últimos 3 anos, houve uma atualização legislativa muito grande a fim de prestigiar a Lei Maria da Penha. E assim, digamos que o casal em si, a gente sabe muito bem a vivência, e a mulher não esteja interessada em praticar o ato naquele momento, e o marido, o namorado, enfim, o companheiro, não é preciso que seja casado, ele force. Então, nesse caso, se ela representar, ele vai ser enquadrado. E a gente sabe que não é só ter o ato em si, determinadas posturas hoje também se enquadra, não é apenas ter o ato em si, mas até a introdução de objetos, seja o que for nesse sentido, a mão em outras partes do corpo também se enquadra na Lei Maria da Penha. E a gente sabe também que tem outros casos que a atualização legislativa trouxe, não é? Conforme a gente pode ver, o ano passado saiu também mais uma atualização que antigamente não tinha previsão legal, e hoje a gente sabe que determinadas posturas, não é, do homem em si em relação à mulher, são enquadradas como violência sexual, mesmo sem haver o ato sexual.
E nessa questão também, só em o esposo impedir que a mulher use algum tipo de medicação para evitar filho, por exemplo. Ela quer usar e ele não quer. Esse impedir de usar esse método contraceptivo é uma forma de violência doméstica, violência sexual, e é enquadrado na Lei Maria da Penha.
Quer dizer, então, que, por exemplo, a esposa quer tomar um contraceptivo, o marido não quer deixar, isso entra também aí no rol da violência sexual.
Entra no rol da violência sexual.
É amplo, né?
Porque o principal é o consenso de ambas as partes, não é? Se uma não consente, cabe a outra respeitar. Então, Entra sim.
Então é bem amplo mesmo, porque até a questão dele querer ter filho e ela não quiser. Então tem toda uma questão de que é muito, como diz o sargento, o leque da legislação é bem amplo.
Cabo Anita, quando a senhora estava falando sobre o que é a violência doméstica, a senhora citou que às vezes também tem o caso da mulher bater no homem. Isso é relativamente comum na nossa região?
Veja só, quando eu citei que tem assim mulheres agressoras que se enquadram na Lei Maria da Penha, eu quis colocar que não é contra homens, e sim contra companheiras, né? Contra outras mulheres. Ah, nós sim. Temos, inclusive...
Relação homoafetiva.
Nós temos, inclusive, acompanhamento de medidas protetivas, né? Onde existem mulheres que se relacionam e uma agrediu a outra, uma... cometeu essa violência contra a outra. E aí, sim, se enquadra na Lei Maria da Penha e elas são punidas. A agressora, ela é punida dentro das normas da Lei Maria da Penha. Agora, quando a mulher bate no homem, e aí, geralmente, quando nós estamos em reuniões, em palestras, muitos homens perguntam, e não tem a lei João da Penha, né? É. E aí a gente vai explicar por qual motivo surgiu a Lei Maria da Penha, e aí a gente vai explicar que se uma mulher, como o senhor perguntou, se tem mulheres que agridem homens, sim, se tem, tem sim. Porém, a mulher vai ficar impune porque ela é mulher? Não, a mulher vai ser punida, sim, dentro do Código Penal, né? Ela só não vai ser punida pela Lei Maria da Penha, ela vai ser punida dentro do Código Penal normal. E aí, se foi lesão corporal, se foi agressão, se foi ameaça, vai ter as mesmas... Ela vai também ser punida pela lei. Não pela Lei Maria da Penha, mas sim pela lei normal.
Pelo Código Penal. Ah, tá certo. Bom, deixa eu ver aqui se nós temos já alguns ouvintes participando. Nós já temos aqui. Vamos ouvir aqui o primeiro. Vamos ver se é relacionado ao nosso tema.
Boa tarde, André Luiz. Vilma Lúcia do Sítio Curisco, já ligadinha no seu programa. Que todos nós tenham uma tarde maravilhosa. E vocês aí da rádio também.
Amém. Vamos lá. Para mulher que bate em homem, cadê o João da Penha? A senhora acabou de falar e tem aqui um amigo nosso aqui, ouvinte da gente, o Cassiano, está perguntando. Para mulher que bate em homem, cadê o João da Penha? Não tem o João da Penha, mas tem o Código Penal, né? Exato. Vamos lá, boa tarde. Queria saber com a PM, eu recebo Bolsa Família. Meu ex-marido está também. E ele está com 6 meses que não está dando. Deixa eu ver se eu entendo aqui. Pensão. Boa tarde. Queria saber com a PM, eu recebo Bolsa Família. Meu ex-marido também. Ele está com 6 meses que não está dando a pensão, né, deve ser a pensão alimentícia, à nossa filha. Aí muita gente falou que eu tenho que dar a metade do dinheiro a ele, e aí o que é que eu faço?
Em relação a esse problema, ela não é a única, assim, está havendo muitos problemas nesse sentido, e... Enquanto Polícia Militar, a gente não é quem vai dirimir esse problema. Mas, assim, eu recomendo que, nesse caso, ela possa ir ter um posto de atendimento na frente da Caixa Econômica. Ela pode procurar esse posto, é da Secretaria de Assistência Social.
É o IPA, né? É lá onde funciona
exato,
o IPA.
Exato. Está funcionando onde fica as instalações do IPA. Ela pode procurar lá o pessoal e tentar dirimir essas dúvidas. Em relação à pensão, que ela disse que faz 6 meses que ele não está depositando, a orientação é ela procurar a Defensoria Pública quando abrir, porque no momento também a Defensoria está fechada em razão da pandemia.
Em razão da pandemia. Bom, vamos lá. Está pedindo aqui, não fale meu nome, mas eu gostaria de gravar. Poderia dar uma pincelada nas 5, principalmente psicológico. Injúria e difamação, obrigada. É a amiga que está pedindo para dar uma esmiuçada na psicológica, na violência psicológica, que trata de injúria e difamação.
A gente, essa é a moral. A violência que trata dos crimes contra a honra é a violência moral. Mas, assim, a violência, a calúnia é quando você acusa alguém de um crime que você sabe que ela não cometeu. Eu usei aqui a título de exemplo dizer que a ex-esposa, por exemplo, trafica drogas sabendo que ela não trafica. Então, ele está cometendo crime de calúnia. A difamação é quando ele atinge a reputação da pessoa, a fama da pessoa. Já está dizendo difamação, atinge a fama, a honra da pessoa no sentido de fama. Então, ele vai dizer para outra pessoa, por exemplo, que ela estava traindo ele sem ela estar. Então, veja, ele está difamando-a. Já a injúria é quando ele diz certas coisas, nesse sentido, à própria vítima. E a violência psíquica é quando ele fica, por exemplo, dizendo à mulher que tudo de outra é mais bonito do que ela, tudo que a outra tem é melhor do que ela, que ela, por exemplo, só sabe cozinhar, só sabe passar, não sabe fazer mais outra coisa na vida. Então, quando ele diz isso a ela de forma muito, como eu estou falando, muito veemente, ele está agredindo a psique da mulher. Então, nesse sentido, é violência psicológica. É enquadrada na Lei Maria da Penha na forma psíquica ou psicológica.
Ok. Vamos
aqui. As ameaças também, isso, né? Ameaças entram em violência psicológica, né?
Isso.
Ele, qualquer coisa que ele possa dizer que mexa com o psicológico dela. Muitas vezes a gente costuma dizer que quando o agressor ele vem cometer a violência física, ele já tem cometido praticamente todas as outras violências contra a companheira, né? Então, geralmente, o que eles mais costumam fazer é violência psicológica.
E a psicológica, Anitta, assim, parece como se fosse o início de tudo, né?
Como ela falou, fica assim, de uma forma mais ampla, porque ele pode ameaçar, por exemplo, matar. Veja, entra na violência psicológica. Ele pode ameaçar tirar os filhos dela, quando fica naquela ameaça. Se você me denunciar, eu vou tirar meus filhos de você. Então, enfim, ameaçam um parente, a mãe dela, o pai, um irmão, enfim, entra na violência.
Não é a questão do amor, porque quando a gente diz que envolve amor, sentimento, a pessoa cuida, né? A gente diz que o amor, ele cuida, e não ele maltrata, né? Então, se você realmente, tipo, quantos casos a gente vê que o companheiro não impede da companheira estudar. Nós temos muitos casos de vítimas muito jovens, não é, sargento? E que ela diz, eu parei de estudar, porque eu tenho que cuidar da casa, porque ele não quer que eu estude. Então, isso a mulher precisa entender. E muitas vezes ela só vai entender lá na frente que ela perdeu um bom tempo da vida dela, como a gente diz, achando que é um capricho dele. Ah, isso é porque ele gosta de mim. Ah, isso é um capricho dele, ele não quer que eu estude porque é um capricho.
É porque ama muito.
Entendeu? Então, muitas vezes a mulher não entende que aquilo está sendo uma agressão a ela. Certo. E tudo isso enquadrado na violência psicológica.
Deixa eu aproveitar o gancho, então, do que a senhora falou. Quais são os principais sinais, né, de que está começando ali a ter um certo abuso no relacionamento, né, uma certa pressão psicológica, uma certa violência psicológica, né, para que as nossas ouvintes possam identificar? Porque muitas vezes, por incrível que pareça, às vezes a mulher, ela está sendo, né, tá sofrendo violência e ela mesma ainda não sabe que está sofrendo violência. Exato, né? Então, se o senhor pudesse falar assim, os principais sinais, né, para despertar nas nossas ouvintes quando ela está começando a sofrer violência.
Isso. A gente, respondendo sua pergunta, a gente já entra num leque para relacionamento abusivo. Então, como a gente pode identificar? A pessoa, por exemplo, no relacionamento, quando ele vai se tornando ou já se tornou abusivo, a pessoa que abusa da outra, ela quer sempre que a outra faça a sua própria vontade e não a vontade livre dela própria, da outra. Então ela começa sempre querer que seja a vontade dela, impõe sempre as coisas. Ele leva o relacionamento de forma autoritária. Então, a partir daí, a gente já pode identificar mulheres com autoestima muito baixa, não é? Pessoas com síndrome aguda de ansiedade. E são vários os fatores. Então, mas começa justamente a partir daí, com certos limites que um geralmente impõe sobre o outro, que são limites muitas vezes até fúteis, não é? Que ele não respeita. Então ele começa a impor certos limites, certas regras, que no meio social são coisas normais. Como a Anitta falou, por exemplo, a pessoa quer estudar, ele não quer deixar. E muitas vezes esse relacionamento são de pessoas jovens ainda, com 20, 21 anos, 18, enfim. Então a pessoa ainda está com a idade ainda jovem, não é? E quer estudar e o outro não deixa. Então perceba que já existe aí um relacionamento abusivo.
Tô entendendo. Vamos aqui para mais participações dos nossos ouvintes. Vamos ouvir.
André, Luiz, Francisca Veras. Manda um alô para André Luiz.
Aqui agora é alô, depois a gente manda, viu? Vamos aqui. André, se um homem agredir uma mulher na rua que ele não conhece, dá como Maria da Penha ou a lei só é aplicada se for a companheira?
Não, nesse caso, se ele não conhecê-la, não tiver nenhum vínculo assim de parentesco ou de afinidade, não, ele vai ser enquadrado pelo Código Penal. Vai depender do tipo de lesão. Se é uma lesão corporal, leve, média, grave, ou melhor, leve, grave ou gravíssima, enfim, vai depender do tipo de lesão que ele causar na mulher. Ele não vai ficar impune, ele vai responder pelo Código Penal normalmente. Para que seja considerado violência doméstica, há que se ter algum tipo de vínculo, quer seja de vínculo familiar, ou por afinidade, ou até por questões de hospitalidade também. Digamos que uma amiga do agressor está residindo na casa dos pais dele, e ele, mesmo sem ser nada dessa pessoa que está residindo temporariamente na casa dos pais, agrida, por exemplo, essa pessoa. Então se enquadra como violência doméstica, mesmo sem ele ter sido nada dela, por conta da questão de hospitalidade. Mas nesse caso especificamente aí da pergunta, ele responde pelo Código Penal. E é bom que a gente também procure dirimir a seguinte questão. Veja, a Lei Maria da Penha, até então, ela não trazia crimes. Todos os crimes são enquadrados no Código Penal e, no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, combinado com a Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha veio dizer, veio instituir quais são as formas de violência doméstica e trazer a proteção para a mulher, como, por exemplo, as medidas protetivas. O Código Penal e algumas leis vão dizer os tipos de crimes que existem. Então, o que é que acontece? Nesse caso específico, ele responde pelo Código Penal sem, não é, a concomitância da Lei Maria da Penha. Então, quando agora há pouco houve a mudança, a Lei Maria da Penha agora ela passou a trazer um crime, que é justamente a quebra da medida protetiva. A quebra de medida protetiva hoje é crime. É crime. E a própria lei quem trouxe isso aí. Mas as demais modalidades é enquadrada, combinada a Lei Maria da Penha com o Código Penal.
Certo. Vamos aqui para o Facebook, que nós estamos ao vivo no Facebook da Rádio Pajeú, que é o facebook.com/Rádio Pajeú. A Sandrinha Queiroz: as mulheres, quando denuncia seu parceiro, perdoa, aí está o erro. Ela está dizendo, né, que quando a mulher denuncia, mas depois perdoa, está dizendo que isso é um erro, depois volta a apanhar. Isso é falta de caráter da mulher também, né? O que está falando aqui é a opinião da Sandrinha Queiroz. A Fabiana Ferreira: boa tarde, Rádio Pajeú, me chamo Fabiana, gostaria... aqui é parabenizar, eu parabenizo depois, viu, minha amiga? Agora a gente está só tratando aqui do assunto da nossa entrevista aqui sobre violência doméstica. Uma amiga nossa voltou aqui, eu vou rodar aqui, ela gravou um áudio, eu vou rodar. Vamos lá, vamos ouvir.
Ora, a violência que trata dos crimes contra a honra é a violência...
Ela tá pedindo desculpa aqui, ela gravou no zap da rádio. Não, ela gravou, foi outra coisa. Ela tá pedindo desculpa aqui, tá certo. Tá perdoada, minha amiga. Tá perdoada, viu? Bom, vamos lá. aumento de casos no Pajeú, né, na nossa região, aqui na região que vocês trabalham. Como é que está a situação?
Bem, como em todo o país, né, nós estamos acompanhando aí, vendo o aumento expressivo da violência, né, da violência doméstica, tendo em vista. A gente já sabia que isso poderia acontecer. Por quê? Porque hoje os parceiros, né, eles estão todos dentro de casa. E a gente viu também que o consumo de álcool, né, de bebida alcoólica, aumentou consideravelmente. Então, isso faz com que também é um fator principal para aumentar a violência doméstica. Estão todos dentro de casa e estão consumindo álcool. Então, infelizmente, a gente não era o que a gente gostaria, porque assim, a gente imaginava, é tempo de pandemia, é tempo de todo mundo ficar em casa, é tempo de todo mundo se resguardar, e aí vai diminuir os crimes, vão diminuir tudo, né? Mas não é o que a gente está vendo. E aí, aqui na nossa região, nós estamos sim vendo como cresceu os números de casos, tanto de denúncias. E aí você pode dizer, oxi, como é que elas estão denunciando? Ainda bem que aqui nós temos, assim, uma rede que trabalha, né? Nós temos aqui em Afogados, nós temos a Delegacia da Mulher, aí temos a Patrulha Maria da Penha, a Coordenação da Mulher, né? E aí temos o CRAS, o CREAS, então tem toda uma rede que trabalha essa violência. Então, os casos, as denúncias chegam para a gente. E nós estamos, assim, se reunindo e conversando sempre, a equipe, a rede, porque nós estamos bem preocupados com esse aumento significativo de violência.
Mas está muito significativo, aumentou muito em comparação ao ano passado, por exemplo, mesmo período, aumentou bastante?
Sim, aumentou bastante. Só para você ter uma ideia, por exemplo, a cada mês nós fazemos tantas visitas. Então, do mês passado, do mês de fevereiro para abril, nós tivemos cerca de o quê? 15 mulheres a mais. As que a gente conseguiu visitar, né? Porque, tendo em vista chuvas, porque nós trabalhamos também com a zona rural. Então, às vezes, tem um impasse das estradas, mas a gente sempre tenta buscar e de imediato, né? Nas visitas, quando nós recebemos as medidas. Então, o número, sim, aumentou consideravelmente.
E esses casos são mais, Major, Sargento Messias, zona rural ou zona urbana? Onde está tendo maior índice de aumento?
A gente pode, assim, asseverar que a zona, existe violência doméstica nos dois locais, nas duas zonas, rural e urbana. Ultimamente, as medidas, a gente tem tido um aumento mais significativo na cidade, normalmente, mas na zona rural também tem tido acréscimo. E não é um problema especificamente nosso. A gente estava vendo dados, a violência doméstica na França, por exemplo, aumentou 26%. Não é? No Brasil, tem uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que traz aumento em vários estados, aliás, em todos os estados praticamente. E eu posso trazer aqui como registro, São Paulo aumentou mais de 44%, então é um aumento muito significativo. Então, nós não estamos numa ilha, nós também certamente sofreríamos algo nesse sentido.
Com certeza, né?
E aí eu gosto de enfatizar também, porque nós trabalhamos com a prevenção. Como nesse momento não está tendo como trabalhar essa prevenção, nós também colocamos que a dificuldade está aí. Nós trabalhamos com a patrulha, que é para fazer essa fiscalização, né, das medidas, para saber se o agressor está cumprindo. Mas nosso maior enfoque é fazer com que não aconteça a violência, né? Quando nós trabalhamos com o NAP, nós trabalhamos com esse enfoque. Não queremos que aumente a violência. Nós queremos que a patrulha, se fosse possível, nem tivesse nenhuma medida para visitar, né? Porém, com toda essa dificuldade, nós não estamos tendo como trabalhar essa questão de prevenção, né? Com as comunidades, com as mulheres, nos grupos. Então, não dá para trabalhar a prevenção agora. Então, infelizmente, também isso afeta na questão do aumento das agressões, no aumento da violência.
Ouvintes participando, vamos aproveitar aqui, tentar ouvir todos eles, né? Vamos lá. Vamos para o primeiro aqui. Vamos ouvir, Tony.
Eu sou casada. Sou católica. Meu marido é evangélico. Só que ele só quer conviver comigo se eu for evangélica também. Isso é correto?
Sargento, cabo.
Pergunta muito pessoal, né?
É bem pessoal, né? Aí, mas se enquadra em algum dos casos ou não?
Tá ouvindo? Já tá? Essa pergunta dela é uma pergunta assim de cunho muito pessoal. Para a gente da Polícia Militar, assim, emitir uma opinião acerca é muito complexo nesse sentido, não é? Mas assim, eu não sei quantos anos ela tem, pela voz aí dá a entender até que ela já tem uma idade já um pouco mais elevada, mas nesse caso especificamente, a questão do casamento é consensual, é dos dois. O Código Civil, eu vou me ater à questão lei aqui, não vou emitir opinião própria. Então, a questão conjugal é uma questão consensual, é de ambas as partes. Então, eles dois em si, na minha opinião, eu aconselho conversarem, não é? E chegarem a uma conclusão assim que possa ser boa para as duas partes.
Seria interessante.
Já que a pergunta é tão pessoal.
Até conversarem com os seus líderes religiosos, isso, né? Seria isso. Interessante, né? Procurar justamente isso. A religião. Já que o impasse está na religião, acho que deveriam procurar a religião para tentar resolver. Né? Ela poderia conversar com o padre, ele poderia conversar com o pastor. Exato. Ela poderia ir com ele conversar com o pastor, né? E explicar que ela tem uma religião diferente da dele. Né? E de repente, o pastor faria com que ele passasse a aceitá-la da forma como ela é. Né? E o padre também desse uma orientação isso. Melhor para que ela conseguisse conviver nesse ambiente.
Ambos procurarem seus líderes espirituais e procurarem aí haver uma conciliação.
Isso mesmo. Nós estamos no telefone com a Patrícia Carvalho, conselheira tutelar. Boa tarde, Patrícia, que é minha comadre, né? Boa tarde, Patrícia. Tudo bom, minha amiga?
Boa tarde, André. Boa tarde, meu compadre, né? Isso. Boa tarde, Tony, Leandro, a Cabo Anitta, o Sargento Messias e a todos os ouvintes da rádio.
É isso aí. Ô, Patrícia, vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos do Conselho Tutelar nessa época de pandemia, né? Você pode informar pra gente como é que estão como é que está a situação, se aumentou o caso de violência contra criança e adolescente em Afogados da Engazeira, como é que está a situação no nosso município?
Bom, André, a respeito da funcionabilidade do Conselho Tutelar, né, dos trabalhos, das atividades desenvolvidas dentro do Conselho Tutelar, continua da mesma forma. Né? A gente continua, embora a sede esteja fechada, nós estamos com a sede fechada, mas os conselheiros tutelares estão na ativa, estamos trabalhando, as demandas continuam chegando até o Conselho Tutelar, e dentro do que é a atribuição do Conselho Tutelar, nós estamos trabalhando de forma normal, né, fazendo todos os atendimentos, as demandas chegam, as denúncias chegam. Agora sim, o que a gente não conseguiu identificar, graças a Deus, não houve um aumento com relação aos casos no tocante agressão, digamos assim.
Certo.
Né? Chegam as demandas, todos os dias tem denúncias, sempre estamos trabalhando, trabalhamos em conjunto, uma parceria muito boa com a polícia. Então, assim, ele sempre, um adolescente é apreendido com drogas, aí o conselho tutelar vai até a delegacia. Tem, as situações continuam acontecendo, as demandas continuam chegando, mas graças a Deus não notamos um acréscimo por conta da pandemia, entendeu?
Estou entendendo. E Patrícia, tá tendo muita denúncia, por exemplo, de pessoas reclamando dos jovens furando o isolamento social?
Sim, ainda semana passada teve também. A gente sempre recebe denúncias, tem uma turma, tem alguém que está bebendo, tanto na zona rural como aqui também, na zona urbana. Pessoas reunidas, um grande número de pessoas, aglomeração, dentre elas tem adolescentes também, mas assim, a gente não considera, o Conselho Tutelar não considera um aumento. Era tudo dentro da normalidade do que se acontecia antes. Uhum. Graças a Deus, com relação a, assim, se falando nesse momento que nós estamos vivendo, porque nós sabemos que com a suspensão das aulas, esse isolamento social, né? Então, quer dizer, é tudo muito novo, é tudo muito preocupante. E assim, com relação às demandas, elas continuam dentro do parâmetro que era, que o Conselho Tutelar já vinha atuando mesmo, entendeu? Certo. Não teve esse aumento, graças a Deus, né? Graças a Deus.
Graças a Deus, né? Graças a Deus que a violência, pelo menos a violência contra a criança e o adolescente, não aumentou nesse período de pandemia.
Agora, não aumentou, André, mas existe, não, e é preocupante. Ela existe, mas não teve acréscimo.
Uhum. Continua acontecendo, né? Mas dentro do que já vinha acontecendo, não teve aumento
dentro
nos casos.
Dentro do que já vinha acontecendo, né? Então, assim, a gente pede, a gente informou, a gente, nas redes sociais, na rádio também, que nesse período a sede do Conselho ia se encontrar fechada, mas tem o telefone do Conselho Tutelar, que é o 99993-2476, que as pessoas podem estar ligando. Graças a Deus, a gente também tem uma parceria muito boa com a população. As pessoas ligam, as pessoas denunciam. Então, assim, acreditam no trabalho do Conselho Tutelar, e isso é muito bom e importante, né? Porque se a gente pegar lá na lei 8.069, no artigo 4, vai dizer justamente isso, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, fazer com que o artigo 5 seja cumprido, que é justamente onde fala que nenhuma criança será vítima de nenhum tipo de negligência, agressões e por aí vai, entendeu? Então, assim, a gente pede às pessoas que liguem, que denunciem, podem ligar a cobrar, as pessoas sabem que podem ligar a cobrar, 24 horas, todos os dias nós temos um conselheiro de plantão, mas os demais estão sobre aviso, na necessidade, chama o outro conselheiro tutelar. Então, assim, 24 horas, o número é WhatsApp, você pode estar fazendo sua denúncia pelo WhatsApp também, pode ligar a cobrar, e é 24 horas. Então, assim, que nós que a gente não permita que nenhuma criança ou adolescente seja vítima de qualquer tipo de negligência. Continuem fazendo a parte de vocês, denunciando.
Patrícia, repete novamente o número do conselho.
99993-2476. 99993-2476. 24 horas ligado.
Ok. Bom, então tá bom. Muito obrigado pelas informações, Patrícia. Além do telefone, tem mais algum outro canal que as pessoas podem estar fazendo denúncias?
Você pode estar ligando também no Disque 100. Pode estar ligando no Disque 100, que se for aqui no nosso município, chega até a gente. Você pode estar procurando e entrando em contato também pelo e-mail, que é Conselho Tutelar Afogados da Engazeira, @hotmail.com. Você pode estar entrando também via e-mail e passando para a gente a denúncia. E a gente está aí numa parceria, que na realidade o Conselho Tutelar é uma das portas onde se chega a denúncia. Uhum. Quantas denúncias não chegam até o Conselho Tutelar através da própria delegacia, através da saúde, através da educação, através de, enfim, do CREAS, do CRAS, como a Anitta falou, que nós somos privilegiados em Afogados da Engazeira, que a gente tem uma rede de proteção que atua, que realmente trabalha. Então, assim, todas essas outras portas também recebem denúncias. E que quando são ligadas a criança e adolescente, repassam ao Conselho Tutelar.
Patrícia, só para a gente finalizar, o Conselho está fazendo visita, está indo até a localidade. Como é que está sendo o atendimento mesmo para valer durante essa pandemia? Vocês estão indo fisicamente, presencialmente, até para apurar as denúncias, ou como é que vocês estão fazendo?
Sim, sim, porque o que acontece muito às vezes, André, por exemplo, é... Olha, uma pessoa liga uma e está acontecendo com frequência também nesse período de pandemia. Olha, a questão é o seguinte, eu me separei do meu companheiro, tenho um filho e ele quer que ele vá ficar com ele no final de semana, mas eu não permito. Então, assim, é uma decisão judicial. Então, daí lá vem todo um contexto. Tem, o que é que o conselho faz? Procura saber se isso foi uma decisão amigável entre ambos, se é uma decisão judiciária já, se está determinado, se já procuraram a defensoria pública. Então, ao conselho tutelar, cabe isso. Cabe averiguar. E se for realmente, então o que é que a gente faz? Olha, infelizmente a Defensoria Pública no momento, por conta da pandemia, se encontra fechada, então vai ter que aguardar. Tentem vocês entrar em um acordo, veja qual é a melhor forma possível, até para que um direito da criança não seja violado, porque a partir do momento que ela tem o direito de conviver com o pai e com a mãe, e um dos dois está impedindo, um direito dela está sendo violado também. Entendeu? Uhum. Então, assim, dentro do que cabe ao conselho tutelar, a gente faz a visita. Agora, é relativo, depende muito, porque muitas vezes ligam para o conselho tutelar e, na realidade, não é, eu não diria nenhuma atribuição. Como o conselho tutelar não é um órgão executor, o conselho tutelar não executa, não faz. O conselho tutelar requisita. Então, chega uma denúncia para o conselho tutelar dessa forma que eu acabei de dar um exemplo agora. Então, o que é que o conselho tutelar vai fazer? O conselho tutelar vai lá e vai dizer: não, mãe, a senhora tem que entregar o filho para ficar com o pai. Não, o conselho tutelar não tem poder judiciário para decidir isso. Então, o conselho tutelar, numa situação dessa, encaminha a defensoria pública. Que é aí onde eu digo, ele não executa, ele requisita, ele cobra dos órgãos que realmente faça o que aos órgãos é cabível. Entendeu?
Ok. Ok, então, Patrícia. Pode falar.
E assim, só um alerta pedindo aí aos pais, aos responsáveis, aos adultos, porque se numa situação dessa, pra gente, pra nós que somos adultos, que temos um psicológico já formado, já é difícil toda essa mudança, imagine para as crianças, imaginem para os adolescentes. Então, assim, tenham mais calma, que peçam sabedoria a Deus. Tudo isso vai passar, isso tudo vai passar, e se Deus quiser, nós vamos ficar. Então, que nós ficamos e que ficamos fortes também com tudo isso. Então, muito cuidado. Essa suspensão das aulas não é umas férias. Por favor, cuidado com seus filhos. Não deixem estarem na rua. Não é férias. É uma situação mais agravante do que a gente até pode pensar. Então, assim, cuidado, zelo, reforce. Botem na cabeça que o adulto somos nós. Eu sou a adulta, você é o adulto. A gente é quem tem que ter um psicológico fortalecido para estar passando para as crianças e para os adolescentes. Como é que tem que se sair numa situação tão delicada como essa que nós estamos vivenciando? Peça sabedoria a Deus, discernimento a Deus, tenha fé e tudo isso vai passar. Cuidem do bem mais precioso que cada um de nós temos, que somos os pais e as mães, os responsáveis pelas crianças e adolescentes. Cuidem desse bem maior. Então, vou só para finalizar, reforçar o número do conselho que está lá, 9 9993-2476, é o WhatsApp, recebemos ligações a cobrar e todas as denúncias são sigilosas. Então, denunciem, se for para o conselho ir, se for uma coisa que é atribuição do conselho, o conselho irá. Se não for, ele encaminhará para quem tem que ir e assim a gente chega na resolução desse problema ou dessa situação que, por eventualidade, esteja acontecendo. Parabenizar você, a Anitta, a Messias, um debate muito pertinente. A gente nota quando a Anitta fala a respeito dos números, né, a quantidade de casos que teve, o aumento que teve. Então, muito pertinente. Parabéns a vocês. Fiquem em casa e, se sair, por favor, usem máscaras.
Tá certo. Muito obrigado, Patrícia, pela sua participação. Obrigado pelas informações. Fica com Deus.
Obrigada a você. Fica com Deus, compadre.
Abraço em Zé Filho.
Ok, abraço em Marta e nos Orzes. Quando tudo isso passar, eu vou lá tomar um café.
Vamos sim. Tá aí, né, Patrícia, conselheira tutelar, falando sobre os trabalhos do conselho nessa época de pandemia, né, e para quem precisar fazer denúncias, né, 99993-2476. Bom, voltamos aqui com a Cabo Anita e o Sargento Messias, né, e temos participação, temos muita participação de ouvintes, mas antes da gente ir para os nossos ouvintes, um outro ouvinte por telefone ligou enquanto a gente estava no intervalo e pediu para que falássemos sobre assédio.
Esse termo assédio, eu não sei em qual sentido exatamente ela pergunta, mas eu vou fazer uma explicação mais ampla. Existe assédio moral, existe assédio sexual. Então, o assédio moral, ele se dá mais especificamente nas relações de trabalho ou de funções. Quando uma pessoa é submetida a situações humilhantes, repetitivas, tal, então, nesse caso, ela deve denunciar. O assédio sexual, ele é definido como aqueles avanços de caráter sexual, de favores sexuais não requeridos, não pretendidos, e também é uma conduta criminosa. E a gente leva para mais além, porque eu também imagino que quem perguntou talvez queira saber até disso. Eu tinha falado 2019, mas foi 2018. Saiu a lei 13.718, do ano de 18 também, que vai tratar sobre aquele crime de importunação sexual. Então, eu considero um avanço assim muito grande em termos de lei, porque antes era apenas uma contravenção penal. E hoje não. Hoje foi tipificado como crime, tem uma pena razoável de 1 a 5 anos. E assim, esse crime se dá em cidades grandes, capitais, mas no transporte público, quando a pessoa encosta na outra e vai ali friccionando, ralando tudo. E, enfim, às vezes colocar o órgão sexual também, enfim, para fora e ficar, enfim, vocês estão entendendo, a gente não pode usar uma linguagem aqui, mas então, praticar atos obscenos. Então, essa conduta hoje, ela é tida na rua como importunação sexual. Então, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual e a importunação sexual são condutas delitivas.
E denunciar.
O correto, a gente recomenda, aconselha que se faça a denúncia, tendo em vista que, mais especificamente em relação à mulher, porque também pode ser em relação ao homem, mas nós temos uma delegacia da mulher também que é muito atuante aqui, na pessoa do doutor Andres, sua equipe, enfim, e certamente ela vai apurar esses fatos.
Ok, vamos aqui rapidinho para os nossos, para as nossas redes. Facebook primeiro, Priscila Ferreira. Boa tarde, me chamo Priscila, moro em São Paulo, gostaria de saber se quem precisa de ajuda da Proteção Maria da Penha tem realmente essa proteção, porque tenho ouvido vários relatos que mesmo com essa proteção, os parceiros vêm a cometer o assassinato.
Bem pertinente essa pergunta, né? Tendo em vista, nós sempre pessoas nos fala e nos pergunta e nos questiona sobre essa questão da efetividade, se realmente muitas pessoas dizem que não acredita, que não vale de nada, né? A lei, as medidas, e aí eu gosto de sempre relatar essa questão. Eu também antes não acreditava. Antes de entrar na patrulha, antes de, ai, sei lá, 5, 6 anos atrás aí, eu não achava que melhoraria, que isso salvaria vidas. E hoje, e eu não digo nem hoje, mas desde quando eu entrei, eu pude ver e comprovar que realmente as medidas protetivas com a proteção das patrulhas Maria da Penha, sim, salvam vidas. Porque nós temos números aonde a mídia costuma mostrar o caso que deu errado, né? A mídia não vai mostrar tantas mulheres que foram salvas, que os homens deixaram de agredir, os homens deixaram de importunar, os homens deixaram elas viverem. A mídia vai mostrar aquele caso que deu errado. Então, a gente costuma sempre dizer que de todas as mulheres que sofrem a violência, que pedem a proteção das medidas, e aí, geralmente, em alguns estados, né, que tem a patrulha, nós não temos a Patrulha Maria da Penha em todos os estados do Brasil, mas, em específico, aqui em Pernambuco, nós comprovamos que, sim, a patrulha salva vidas. E aí eu lembro que aí no começo um ouvinte colocou aqui dizendo: as mulheres, elas brigam e depois voltam. E a gente vê que o maior índice de feminicídio é essa questão da segunda oportunidade, essa questão da mulher acreditar que o agressor vai mudar, que ele ficou bonzinho, que ele só estava fazendo isso porque... E aí...
Porque estava nervoso.
E aí, infelizmente, vai acumulando, e aí muitas vezes elas confiam e dão uma segunda, uma terceira chance, e é geralmente os feminicídios que acontecem, geralmente é por esse motivo. De todas as pesquisas que a gente tem observado, acho que não tem nenhum caso específico que diga: ele terminou, ela não deu nenhuma chance, ele foi lá e matou. Geralmente a mulher quer dar a oportunidade para que ele mostre que mudou. E aí, às vezes, ele... Às vezes, não. Geralmente, ele não muda e acontece os feminicídios. Mas, dos casos que são com feminicídios, nós temos pouquíssimos, mas pouquíssimos mesmo, que a mulher tinha pedido medida protetiva. Geralmente, os casos, a mulher pode até ter denunciado. E aí, só denunciado e não tinha pedido medida protetiva. Então, não tinha a proteção da polícia, não tinha a proteção da Patrulha Maria da Penha, não tinha a proteção da lei, que diz que ela tem todos esses direitos. Mas muitas vezes elas não pedem esse... porque é uma questão pessoal, ela que sabe, é um direito dela querer, mas ela também pode não... Tem muitas que não querem a visita da patrulha, acha que não é necessário. E aí, eu quero dizer a Priscila que sim, que a Patrulha Maria da Penha sim funciona, e por números a gente tem certeza e mostra que sim, salvam vidas.
Ok, vamos aqui para...
Só um adendo.
Quer completar?
De todas as mulheres que nós acompanhamos desde que a patrulha foi instituída na nossa unidade, não há nenhum registro de feminicídio de mulher que estivesse sendo acompanhada.
Muito bem.
Desde quando aconteceu? Nós temos a patrulha desde 2015. É bem lembrado isso, e que nós não temos realmente... Nós tivemos, eu acho que um feminicídio aqui em Afogados, dois feminicídios, e nenhum deles tinha nenhum registro de violência doméstica. Então, a primeira coisa que a gente faz quando aconteceu foi ir buscar lá atrás, saber se teve algum registro, e nenhum registro.
Não existia
nada. E aí a gente desde já quer agradecer nesse sentido ao novo comandante, né? O comandante Tenente Coronel Norberto, que chegou, porque assim, na polícia sempre tem mudanças, né? E ele chegou e viu que a patrulha é importante, e ele dá todo... Ele, junto com a Major Mirelle, dá todo o apoio para que a patrulha trabalhe, porque não é fácil fazer esse trabalho.
Eu imagino.
Não é fácil. E aí, nós temos toda uma carta branca para fazer esse trabalho de prevenção e esse trabalho com as mulheres. Então, desde já agradecer ao nosso comandante por ter esse olhar também para essa questão de violência doméstica.
E eu quero agradecê-lo por ter liberado vocês dois para vir para cá hoje, né? A Neilda Maria: as mulheres têm que denunciar mesmo, seja ela agressão leve ou grave, e não voltar atrás. Muitas vezes são mortas por não denunciar. A Ed Soares: boa tarde, na paz do Senhor Jesus, e que Ele nos abençoe e nos proteja sempre. A Fabiana Ferreira: boa tarde, Rádio Pajeú, moro em São Paulo, muito bom esse tema. Quantas mulheres são agredidas, espancadas e torturadas por seus companheiros? Isso tem que acabar. A Maria Selma está dando boa tarde, falando que está na escuta. A Bandeirinha Paiva também dando boa tarde. Vamos para o WhatsApp, que tem muita coisa aqui. Parabéns para toda a rede, e no que toca ao humano, somos bem atendidos, né? E parabéns, está batendo palminhas aqui para a Polícia Militar. É, aqui apagou, vamos. Deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aqui é outra coisa. A entrevista está excelente, bastante esclarecedora. Transmita os meus parabéns a esses dois grandes profissionais que nos enchem de orgulho e honram a farda da nossa briosa Polícia Militar. É o recado do amigo Rodrigo Lima, assessor de comunicação da Prefeitura de Afogados da Ingazeira. Vamos ouvir.
Boa tarde, André. Boa tarde às autoridades aí presentes. No caso dessa senhora, que ela não é evangélica e o esposo é evangélico, cada um segue a religião que quiser. Ninguém é obrigado a seguir religião de ninguém. Se ele não quer conviver com ela porque ela é católica e ele é evangélico, ele siga a religião dele lá e deixa ela seguir a dela. Se quiser viver junto, bem, se não, é minha opinião. Valeu. Divaldo Nunes, Caldeirão Danta de Tabira.
Valeu, amigo, muito obrigado pela sua participação. Esse aqui é o quê? Não, esse aqui é outra coisa, oferecendo música, não, agora não. Boa tarde também pra você, mas você não falou nada, só falou boa tarde. Vamos ouvir.
Olá, André, aqui é Sebastião Situado. Ô, André, eu quero fazer uma pergunta pra eles. O que é que eles acham se já tivesse havido prisão perpétua pra quem assassina, seja lá mulher ou qualquer tipo de assassinato, não já teria diminuído, não? Pelo menos no Brasil já era pra ter, não, que nem em outros países tem.
Prisão perpétua, sargento.
A nossa Constituição, a gente no Brasil se atém ao que as leis tratam, e nós temos a Carta Magna, que é a Constituição Federal, que é a lei máxima do país. No nosso país não há nenhuma previsão constitucional para prisão perpétua, não apenas isso, mas em qualquer pena de caráter perpétuo. Não é só a prisão. Então, nesse sentido, a gente se atém apenas à lei. A gente se atém ao que a lei, o princípio da legalidade, nos autoriza a fazer. Então, nós temos que trabalhar conforme a lei.
Conforme a lei. É isso aí. Deixa eu ver qual é o nome da amiga aqui. A Maria Ana Siqueira, né? Foi ela que parabenizou agora há pouco, bateu palminhas para toda a rede, para a Polícia Militar. E tá completando aqui: temos toda a sensibilidade da companheira rotariana e militar Anitta. São dois grandes militares mesmo, tá dizendo aqui a amiga Maria Ana Siqueira. Deixa eu ver o que é isso aqui. Boa tarde, parabéns para a Polícia Militar. Anitta Tavares, e para Patrícia Carvalho também, está parabenizando aqui a Anitta, né, seu xará, Anitta Tavares. Vamos ouvir mais um.
Boa tarde, André. Aqui é Lucinei Gomes do Borges. Eu gostaria de saber deles se uma prisão perpétua no Brasil não seria também conveniente, porque o assassino do meu irmão foi julgado, foi condenado, era para estar preso e está livre aí. Eu acho que seria uma prisão perpétua para quem bate ou mata, homem ou mulher. Eu acho que seria mais conveniente. É a minha opinião. Tá, diminuiria até o serviço da polícia, né?
Será?
O trabalho que os policiais têm de prender e a justiça soltar.
Bom, tá aí a Lucineide Gomes, né? Tá falando também do mesmo tema da amiga anterior, falando sobre a prisão perpétua. Boa tarde, André Luiz, e os presentes, as autoridades, né? Tá batendo palminhas aqui a Helena Barbosa no Facebook. Cabo Anitas e Sargento Messias. Vamos então continuar aqui entre a gente, né? Enquanto os nossos ouvintes vão preparando as perguntas deles. Bom, então, como que faz hoje em dia, né? Nessa época de pandemia, já que está todo mundo trancado dentro de casa, para fazer sua denúncia, o vizinho pode ajudar, está vendo que está acontecendo alguma coisa esquisita na casa do vizinho, o que que deve fazer? Vamos orientar agora os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, com relação ao que deve ser feito no caso de alguma violência doméstica.
Isso é um momento importante, porque tem aquele ditado, entre briga de marido e mulher não se deve meter a colher, não é isso? Mas nós acreditamos, e nosso lema é: tem que meter a colher, sim. Porque muitas vezes já aconteceram feminicídios aonde o vizinho estava escutando o cara durante 30 minutos bater a mulher com uma foice, matou ela, né, de forma sem nem... A gente não tem nem como explicar, né? E aí, sinceramente, os vizinhos escutaram e aí não ligou para a polícia. Porque o que acontece? Muitas vezes o vizinho diz: ah, eu não vou ligar para a mulher, eu não vou ligar para a polícia, porque depois no outro dia ela já está com ele de novo. Mas a gente costuma dizer o seguinte, que é todo um ciclo a questão de violência, né? E que se você denunciar, não precisa você dizer que é você que está denunciando. Nós recebemos denúncias anônimas aonde basta dizer aonde está acontecendo o crime, dizer nas proximidades, e aí a polícia vai lá. Não é preciso dizer, ah, mas eu não vou denunciar porque ele pode saber e no outro dia está com raiva de mim. Ele só vai saber se você disser alguém. Isso. Né? Se você não falar para ninguém, você vai poder fazer a denúncia e vai estar podendo salvar a vida de uma pessoa. Nem que no outro dia ela volte de novo a viver com ele, e aí outro dia ela precise novamente, né? Até ela chegar um dia que ela vai cessar e dizer: eu estou realmente sofrendo violência e eu preciso mudar essa minha vida, esse meu rumo. Mas a gente não costuma... A gente muitas vezes fica dizendo: ah, ela gosta de apanhar, né? Muitas vezes existem essas falas, e aí é onde a gente... ninguém sabe o que aquela mulher está passando, né? Geralmente é o quê? A mulher colocou, ela geralmente casou com aquela pessoa, acreditando que é uma pessoa maravilhosa, ela colocou todos os sonhos naquela pessoa, e de repente aquela pessoa não era exatamente o que ela pensava, mas ela quer que ele seja. Então ela vai dando a chance, ela vai tentando fazer com que ele mude, né? Até que muitas vezes já teve casos que a gente visitou, que a mulher depois retirou a medida, e que eles vivem, e que ela disse que não aconteceu mais nenhum tipo de crime, nenhum tipo de violência contra ela. Porém, 90% não é assim. 90% existe reincidência, infelizmente. Mas aí, o que que a mulher deve fazer? Ela deve ligar, se for ela que esteja sofrendo a violência, se for no momento da violência, ela pode ligar para a polícia militar. Nós temos o número, que eu vou deixar aqui. O número do WhatsApp, né? Nós temos esse número, é WhatsApp também, que é o 99937-5670. 99937-5670. Esse número é o número da central de operações lá do batalhão, onde fica 24 horas atendendo as ocorrências. Pode ligar para o 190, né, que é um número que não precisa, você pode ligar do seu celular, e aí pode estar passando a denúncia, a informação correta, que a polícia vai estar fazendo o serviço, vai estar indo à ocorrência. Se a mulher estiver sofrendo alguma violência e não seja no momento, mas ela sofreu e quer denunciar, ela pode estar procurando a delegacia da mulher. A qualquer dia, de segunda a sexta-feira, a delegacia funciona, né? Até 5 horas da tarde. E ela pode estar lá. Por exemplo, aconteceu a violência há 2 semanas. Ela ficou confusa, não sabia se queria denunciar ou não. Mas resolveu denunciar? Ela pode sim denunciar. Ela vai denunciar, vai contar. E aí, se ela quiser, e aí qualquer mulher que sofrer a violência, se ela quiser, ela vai poder pedir a medida protetiva. E como funciona essa medida protetiva? A medida protetiva é uma forma que a justiça oferece à mulher para que ela seja protegida, para que o agressor se afaste dela. E aí, na maioria das medidas, geralmente ele pede afastamento do lar da vítima. Ele não pode frequentar onde ela mora, onde ela trabalha, não pode ter contato por nenhum meio de meios de comunicação. Então, geralmente, é 200 metros, às vezes é 300 metros, às vezes o juiz pede por 6 meses, às vezes, dependendo do caso, até se encerrar o processo. Então, é toda uma gama de que a mulher tem toda uma proteção. E aí, como acontece? Quando ela pede essa medida, o juiz informa o batalhão, né, a polícia militar, e eu e o sargento vamos visitar a vítima, a mulher, para saber se ele está cumprindo aquela medida. Se ele não estiver cumprindo, ele é o quê? Preso. Ou, como o sargento já colocou, agora é crime descumprir a medida. E descumprir é o quê? Só se for lá, não. Tem tudo isso, a proibição da medida, que diz que ele não pode entrar em contato, não pode visitar, não pode ligar, não pode nem mandar um recado. Não pode. A medida geralmente é bem clara. Se ele descumprir, ele será preso, né? E aí, além disso, ainda tem outros mecanismos. Nós temos aqui o monitoramento eletrônico, que é o como? Geralmente acontece quando a violência, ela é munida de ameaças, e aí geralmente quando ele quebra a medida, que ele é preso novamente, e quando o juiz tem que soltar, ele libera através de monitoramento eletrônico, que o agressor vai sair da cadeia, mas ele vai receber uma tornozeleira, e a vítima vai estar recebendo um GPS, aonde geralmente aí ele estipula 500 metros aonde o agressor não pode chegar perto da vítima. Se o agressor começar a chegar perto da vítima, o aparelho que ela tem vai começar a vibrar, e é uma forma de... E também vai começar a chegar mensagem no celular dela dizendo: ele está se aproximando, ele está a tantos metros. E aí ela vai ter tempo de informar a polícia para que a polícia possa estar indo prender o agressor. Então tem essas formas também de monitoramento, que muitas vezes a polícia... Aí a gente diz: mas aí como é que a polícia vai saber que ele está descumprindo? A vítima vai ter que falar. A vítima, porque ela é a maior interessada que ele não chegue perto, né? Então, justamente, a gente não tem como estar 24 horas na casa da vítima. Então, quando a gente passa, que a gente visita, que às vezes os vizinhos informam, então tem toda uma forma de que a polícia tem que precisa saber. Aí eu digo a elas: olha, se você não informar a polícia não tem bola de cristal. Então a polícia precisa, quando eu passo, você precisa falar o que está acontecendo, se realmente ele descumpriu, para que a gente faça o boletim de ocorrência e a quebra de medida protetiva. Mas tem todo esse amparato para que a mulher se sinta protegida, para que ela saiba que ela precisa denunciar, sim, que se ela estiver sofrendo, o Estado tem vários mecanismos para estar ajudando a ela.
Ok. Bom, como a gente costuma dizer, papo bom passa rápido, que a gente nem vê, né? A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Sargento Messias, suas considerações finais, se eu quer deixar algum recado para as mulheres que estão sofrendo violência, o que elas podem fazer, né? Pode falar as suas considerações finais.
Sim, André, a gente sempre aconselha, não é, as pessoas que nos ouvem, e eu sei que a Rádio Pajéu tem um alcance muito grande de ouvintes, a gente sempre recomenda a denunciar. A violência doméstica, ela vai se perpetuando até o momento que a pessoa denuncia. Quando se denuncia, o Estado vai tomar as medidas legais para trazer a proteção, assegurar a proteção à pessoa. Então, a recomendação é sempre denunciar, para que o Estado possa fazer o seu papel, cumprir o seu papel. Até porque, André, a violência doméstica é uma questão de segurança pública. E a segurança pública, a gente sabe que é um dever do Estado, não é? Mas é direito e responsabilidade de todos. As pessoas também têm suas responsabilidades em relação a ela. Então, quero deixar esse alerta para que as mulheres, principalmente os vizinhos, como a Anitta falou, às vezes as pessoas dizem: mas eu denuncio, a polícia vem, depois ela está lá com ele de novo. Mas você fez sua parte, você pode ter impedido de ter ocorrido um homicídio, ou nesse caso um feminicídio.
É melhor, enfim, ficar com raiva dela ter voltado, isso, do que você ficar com a peso na consciência. Exatamente. De não ter ajudado, né?
E a gente tem que entender que as pessoas têm uma coisa chamada autonomia da vontade. Se ela quer voltar, enfim, a gente respeita isso. E quero, em nome do comandante do batalhão, o Tenente Coronel Norberto, da Major Mirella, subcomandante, agradecer o espaço e deixar a Polícia Militar à disposição no que a gente puder ajudar.
Eu que agradeço. Cabo Anitta,
É, então, agradecer o espaço, né? Dizer que as mulheres confiem no Estado, que o Estado tem formas de protegê-las. É, dizer que nós estamos à disposição, a Patrulha Maria da Penha. Assim, eu costumo dizer que eu gosto e dou o telefone pessoal para 99% das mulheres, e eu atendo a ocorrência todas as horas. E aí, nós, quanto polícia, estamos sim à disposição da sociedade, estamos para servir a sociedade. E aí, a qualquer hora do dia e da noite, nós estamos atendendo as ocorrências. E agradecer ao nosso comandante, né, a nossa subcomandante, por nos confiar, continuar nos confiando essa missão de estar aí para ajudar e proteger as mulheres. E dizer que muitas vezes também a rádio pode já nos, nos chamou, né, nos informou de algumas ocorrências, de alguma violência doméstica, e nós só queremos agradecer a parceria e dizer que estamos à disposição sempre.
Ok, né? Bom, tá aí um papo importantíssimo. Antes da gente encerrar, deixa eu só registrar as últimas participações. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Boa tarde. Boa tarde, André. Deixa eu ver aqui, Paulinho. Fala, Paulinho.
Boa tarde, André Luiz. Aqui é o Paulo Roberto. Parabenizar o capitão Messias e a Anitta aí, viu? Parabéns aí pros dois.
Tá certo, tá parabenizado. Boa noite. Oh, boa noite. Boa tarde. É porque ela se confundiu. Boa tarde, André Luiz. E no caso de som muito alto que incomoda muito o vizinho, o que fazer? É a Maria do PPP. Eu vou te passar o zap da polícia, viu, Maria? Pode deixar que já eu te passo o zap da polícia e tu vai poder entrar em contato. Repete o número. Número de quê? Do zap? Eu tenho aqui. Eu passo já. Deixa eu até pegar logo aqui, que eu já passo aqui. Polícia Militar Zap. Deixa eu. Vez ou outra, eu tô sempre passando esse número aqui pro pessoal, porque importante. Quando precisa, eu mesmo uso. Deixa eu ver aqui, ó. O zap da polícia. Liga lá na polícia que resolve. E quando a mulher pede uma medida protetiva e ela fica mandando um recado para o ex, como que deve fazer? Me tira essa dúvida. É a última, a gente não manda mais pergunta, não temos mais tempo, viu? Responda essa pra gente. A mulher pediu medida protetiva, mas mas fica mandando recado pro ex.
Pronto. Aí a gente costuma dizer que essa medida não vai ter validade. Por quê? Porque se ela pediu, foi ela que por si só, de vontade própria, pediu a medida para que ele não tivesse contato com ela, e é ela que está tendo contato, no momento que ele for preso, for para o juiz, ele vai alegar e mostrar as provas. Então, a gente costuma dizer que para tudo tem que ter prova. Então, se ela pediu a medida e ela mesma está descumprindo a medida, quando for para o judiciário, quando for para frente do juiz, então ele vai ter que provar que ela está descumprindo, e se ele tiver como provar, então a medida não vai ter validade.
Ok, está respondido aí. Muito obrigado, Cabo Anitta, muito obrigado, Sargento Messias, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, é um trabalho importantíssimo.